Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Unidade de texto com digitalização transcluída 19.175 Garatuja. Capilos. Do alvoroço que produziu um grilo na noite da novena José de Alencar Ravena essa noite. Já as devotas começavam a chegar. E lá estava o tabelião com a família. Foi o recebido com muitos agasalhos pela velha romana e todo o mulherio, que estava em contemplação diante da pintura. Atarantou-se o rapaz, e não sabia como apar-se, quando felizmente deu o tirador da ladainha sinal para começar a novena. Colocou-se o rapaz de modo que pudesse espiar o rostinho de Marta, oculto sob o capuz da mantilha, que ela de propósito conservava sobre a cabeça para melhor recolher-se no seu pudor, como a corola da flor que serra com o raio do sol. Bem vontade tinha a menina de lançar desguelha, e a furto uma olhadela para ver como rezava o rapaz, não se animando, vingava-se em contemplar o improvisado menino Jesus, como se o quisesse comer com a vista. Notou a senhora romana que a neta várias vezes errara as palavras da reza, com o que teve algum desconsolo, pois seu maior desejo era fazer de Marta uma devota ensaine, digna em receber a herança de seu oratório, de suas imagens, relíquios e todo mais beatério. Terminada a novena, os velhos sentaram-se na calçada, sobre o tijolo, com exceção do tabelião e algum outro também qualificado, para quem vieram cadeiras de couro. Rolou a prática sobre as novas do reino trazidas pela última frota, e afinal, depois de tocar em outros vários temas, veio cair na mudança da única matriz que possui então a nascente cidade, da igreja de São Sebastião do Castelo, onde a tinham colocado desde a primitiva fundação, para a igreja de São José, de recente fábrica, e apenas abada. Foi este para nossos dignos antepassados negócio da maior monta, ou como agora se diria, a grande questão. Não balaria tantos ânimos hoje em dia a mudança da corte para as cabeceiras do São Francisco, onde há muito dever estar, como naqueles tempos afonsinhos a mudança da sede paroquial da freguesia de São Sebastião do Rio de Janeiro. Se já existira a imprensa, com a sua gíria moderna, que rajadas de eloquência tribunícia não haviam havido de aparecer a propósito? E como andaria em bobolandas a opinião pública, essa bonita pteca dos jornalistas? No estrado do oratório, corrida a cortina de crepe sobre o altar e as imagens, sentaram-se as devotas para a acostumada prática. Bisbilhotou-se a vida do próximo, contaram-se histórias de almas do outro mundo ou casos de bruxos e lobisomens. Tudo isso fluiu do tempo, em contínua tagalice, cada uma escutando e palrando do mesmo passo. E não se fala de uns cochichos que se perdiam no rumor da prática animada. Esses eram de lábios frescos e rosados, donde se escapavam a medo, envoltos em um suspiro ou na reticência do pudor. Com os pazes, saltavam no quintal, ao clarão da fogueira, impacientes pela hora da ceia. Querem ver como eu tiro já as velhas do estrado para a mesa? Esperem vocês, disse Ivo aos companheiros. O diabrete do rapaz ouvira cantar um grilo ali perto e foi-lhe à cata. No lugar onde o apanhou havia um pé de perpétuas, das quais escolheu a mais aveludada. Acercando-se então da porta que ficava próximo ao estrado, atirou certeiro a flor no regaço de Marta, que pensou morrer de susto. Ué, disseram as outras. Caiu no bo?
Não sei,
respondeu Marta sacudindo o vestido. Não apareceu a perpétua que, fechada na mão direita, onde passou disfarçadamente para o seio. O Ivo se escondera logo depois de atirar a flor. Mas a menina o vira de relance. A infatigável curiosidade feminina procurava ainda o objeto caído no colo de Marta, quando ouviu-se novo estrépito e alguma coisa bateu na cabeça de uma devota. Mas em vez de ficar-se como a hora, descansada e quieta, começou a dar pulos tontos. Foi uma debandada. Dispersou-se o mulherio como por encanto, no meio de guinchos e faniquitos. Esta desgrenhava o cabelo cuidando que o trasgo, poses eram com certeza, lhe ficara preso ao toucado. Aquela sacudia as saias, examinando-as por dentro e por fora. Essa outra embiocava-se para examinar no seio se por acaso não se enamorara a larva dos dois genipapos. Ao grande espalhafato acudiu o tabelião, apunhando enorme boceta de tabaco, à guisa de pelouro, na carência de outra arma ofensiva. Os outros velhuscos da roda, qual mais destemido, o acompanhavam, este com um pedaço de tijolo, aquele com um tamanco velho. Dos primeiros a acudir, se não o primeiro, foi o Ivo, e em tão boa hora que ampalarou sem querer o corpinho tremo de Marta, quando ela e a carta, mas apenas apertou nos seus braços, que a desmaiada logo ficou de todo restabelecida, e fugiu-lhe como uma sombra. A causa de toda a balbúrdia fora o grilo, que tão a ponto lançara o uivo na roda das mulheres, e quando contava-se a história de uma borboleta preta, que chupava sangue urgente, e não era outra senão uma velha bruxa. Como previra Ivo, deu susto em resultado apressar a ceia, visto se tinham desmanchado as rodas, e não havia que fazer aquela hora para entreter o resto do tempo. Depois da ceia, e antes de recolher-se com a família, escapuliu um quatro arta de perto da mãe, e foi ao quintal colher uma perpétua para deixá-la sobre o trumó, aos pés do menino Jesus. Nesse entretanto o tabelião, sempre grave, compassado e sacramental, como um instrumento em devida forma, chamava de parte a dona de casa. Senhora Romana, minha respeitável sogra, poderá dizer-me quem é este rapazola que vi hoje aqui pela primeira vez? É o sobrinho da Rosalina. A do Alferes, perguntou o tabelião vincando a testa. Fale mais baixo, senhor Sebastião, ela pode ouvir. Vistos os altos, a referida está aqui. Que tem isso agora? Porque andaram a fazer enredos da pobre. E não passa da Pôncia aquela linguazinha de Ibi. Pois, senhora Romana, minha respeitável sogra, urge que ponha cobra a isso, porquanto se a supradita em mais o bonifrate do filho, que a espertalhona alapardou em sobrinho, se meterem aqui, nem sua filha e minha mulher, nem a sua neta, filha-me da sua também supradita filha, tornarão a pôr os pés em casa onde se agasalha gente descomedida. Ora, senhor Sebastião, guarde seu palavreado lá a rabulice. A Rosalina há de viver com o filho e o senhor também com a Miquelina e a Marta.
A senhora teima?
Perguntou o tabelião em tom sacramental. Teima é a sua de engrimar-se com a coitada da mulher, que não lhe fez mal nenhum. Escandaliza os bons tumes. E bem vê que sendo eu um oficial do público, judicial e notas, não posso tolerar. E que remédio tem o senhor? Não me afronte, senhora Romana, senão são. Sebastião, uma reticência tabelhoa, prende solenes ameaças. A velha, porém, fincar as mãos nos quadris e, surdindo por baixo do nariz do tabelião, perguntou-lhe em ar de desafio. Senão eu me recolho ao silêncio. Respondeu o tabelião com dignidade. É o melhor que pode fazer,